E a presidente Dilma Rousseff agora lançou o Big Brother das contas públicas. Vai cruzar informações dos gastos dos ministérios, começando pelo das Forças Armadas. Pelos ministérios das Forças Armadas. Mas a utilização de transparência na internet é uma obrigação, inclusive uma lei federal exige os chamados sites da transparência. Os sites da transparência são sites que devem mostrar as contas públicas, os gastos públicos, independente do órgão. E nós temos os deputados, senadores, governadores, que utilizaram, por exemplo, a internet durante os períodos eleitorais. Passado ele, o período eleitoral, muitos abandonam o seu site, outros mantêm. Dois senadores do Paraná, Álvaro Dias e Roberto Requião, são destaque no uso do Twitter. Mas a internet vai revolucionar a política? Sobre este tema, eu converso agora com o doutor em filosofia, professor da Universidade Estadual de Maringá, José Antônio Martins. Professor José Antônio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos ouvintes do CBN.
Os políticos estão perdendo espaço na internet, já que 70% dos deputados não usam suas páginas ou não trabalham muito bem a rede social?
Então, Gilson, eu acho que essa tendência, quer dizer, ainda é uma tendência, mas isso pode, vai mudar. Quer dizer, os políticos não estão usando, mas os jovens políticos estão usando. É que tem que ver um pouco o eleitorado. Por exemplo, há uma deputada federal, a Manuela Dávila, do Rio Grande do Sul, do PCdoB, que ela usa muito a internet, mas também a campanha dela foi feita na internet, o público dela é um público jovem, ligado aos movimentos estudantis. Então, ela tem, esse é o público que ela que vota nela, o público que está na internet, né? Por exemplo, um sindicalista, que um deputado que tem origem sindical, nem sempre os seus eleitores estão usando a internet ainda. Tem muita gente ainda, principalmente pessoas com mais idade, que ainda não está tão ligada assim na internet, nos Twitters, nos Facebooks da vida, né? Então, essa é uma tendência, conforme o eleitorado, as pessoas vão, conforme o cidadão vai se informando, vai se interagindo pela internet, a tendência é que os próprios políticos também comecem a usar com mais intensidade a internet.
Então, significa que hoje o eleitor, por não estar utilizando muito a internet, os políticos também não usam. Significa que, por exemplo, transparência, como a própria presidente Dilma está propondo agora com as contas, isso atinge muito pouco a maior parte da população.
Na verdade, isso, vamos pensar o seguinte, né? Há quanto tempo existe internet no Brasil disseminada popularmente? Há quanto tempo as pessoas usam essas redes sociais? Há 10 anos, né? Mas a grande maioria da população ainda não está interagindo. Mas a coisa começa a mudar. E na medida em que começa a mudar, os próprios políticos, os agentes públicos começam a se sentir pressionados e premidos a fazer maior uso da internet, até mesmo por controle de gastos, né? O que foi lançado pela Presidência da República, por enquanto, é um site para controle, quer dizer, para uma espécie de metro, né? Quer dizer, você tem, no caso, as Forças Armadas, né? Eles têm que comprar, por exemplo, coturno. Então, a Marinha compra coturno, o Exército e a Aeronáutica. Então, eles vão ver o preço, né? Tem essa discrepância. Então, é só mesmo mais para controle, né? Um motivo mais gerencial. É claro que desse controle surgem desdobramentos. Por exemplo, você pode saber quem tá cobrando mais caro, se uma compra foi muito superfaturada ou se o preço está muito abaixo, por que isso, né? Porque se é o mesmo fornecedor que está dominando o mercado, enfim. A partir do dado público, do dado publicado, desse dado visível, a gente pode ter controle. Ora, isso é uma tendência contemporânea, né? Se nós olharmos hoje, já existe ONGs, já existe grupos organizados da sociedade que acompanham a esfera pública, né? As instituições pela internet, né? A gente acompanha pela internet o que está acontecendo. Os pesquisadores das universidades hoje usam a internet como uma grande ferramenta para saber um pouco como que está indo o Estado brasileiro. Então, isso é uma tendência, né? Na medida que as pessoas vão se informando, que esse dado não é um dado como no rádio, né? Quem não está nos ouvindo agora, talvez fale, eu não estou acompanhando a CBN. Depois, à tarde, em outro horário, pode ir lá baixar, ouvir as suas reportagens. Então, isso também é a vantagem da internet. Você não tem que estar toda hora ligado ali. Tem que ser naquele exato momento, né? Você pode depois consultar, você pode fazer a pesquisa no momento que você está na sua casa, no momento mais conveniente, né?
O senhor considera que a internet ainda vai fazer no Brasil o efeito que o rádio fez na era de Getúlio Vargas? Ou seja, vai ser um grande instrumento para a divulgação do Estado, para a imagem pública, até para o personalismo na figura do homem público?
Eu acho que já é, mas para sua sorte, para nossa, o rádio ainda não vai acabar, né? O rádio ainda é um grande veículo de comunicação, principalmente das pessoas que se deslocam pelos espaços públicos, né? O rádio ainda é um grande companheirão nosso, né? Mas eu acho que a internet já está exercendo isso, sim, Gilson. Eu acho que as pessoas já estão tendo o hábito de chegar em casa, não somente ligar a televisão para ver o jornal noturno, né? Mas também, ao mesmo tempo, liga lá a internet, vai lá, dá uma olhada no seu blog, no seu site de informação, na sua agência de notícia e se informa. É muito curioso quando uma certa notícia, alguns órgãos de imprensa não querem dar, né? Finge que não querem dar. As pessoas vão e começam a divulgar, a twittar, a mandar mensagens rapidamente. Você tem que colocar a notícia, né? Recentemente tivemos o caso de um livro que foi lançado e foi um estrondo de venda, e os grandes sites, as grandes agências de notícias, as grandes agências de notícias meio que não noticiaram, né? Não divulgaram, mas depois de 3 dias não tinha como, né? Não tinha como negar, né? Tava lá o fato. Então isso vai acabar acontecendo. Eu acho que antigamente você podia pensar, sei lá, num estado nazista, ou num estado totalitarista, stalinista, que controlava a informação, como hoje, por exemplo, temos a Coreia do Norte, quer dizer, é a própria China que tenta controlar a informação. Isso está muito difícil para esses estados controlarem isso, né? A Síria atualmente tenta não mostrar o que está acontecendo lá, mas as notícias vazam, né? Essa é a vantagem da internet, quer dizer, a internet ela vai exercer sim uma grande influência na disseminação de informações, na informação do cidadão, e para os políticos eles vão ter que aprender a usar a internet, né? Não tem jeito, a internet vai ser um veículo, porque as pessoas estão buscando informações, as pessoas estão usando a internet, então o político ele tem que estar lá também para interagir, né? Então o que o Requião e o Álvaro Dias fazem um pouco, eles não usam ainda tão maciçamente, né? Vai acontecer com outros políticos também. A questão é um pouco saber usar a internet, não basta apenas ficar tweetando mensagens provocativas, acusações assim ao léu. Quer dizer, você tem que saber um pouco usar como rádio, né? Quer dizer, não basta simplesmente pegar o microfone e ficar falando, né? Você tem que saber usar esses veículos de informação, né, Gilson?
E nessa eficiência do uso da informação, o senhor acredita que nessas eleições, agora, este é o ano de eleições, nós vamos com certeza ter um aumento do uso das redes sociais, o uso da internet como instrumento de conscientização, atuação, denúncia e propaganda política. Nós podemos ter um ano que o critério de escolha do cidadão para poder lá apertar o número do seu candidato na hora da votação pode passar pelo crivo da internet?
Sim, sim, vai ter sim, Gilson. Só para você ter uma ideia, já na eleição de 2010, a primeira das grandes campanhas dos 3 presidenciáveis montaram equipes exclusivas de internet. Depois, eu vi na sequência das eleições, houve um debate entre a equipe do candidato Serra, da candidata Dilma e da candidata Marina, eles discutindo que eles tinham equipes especializadas, né? E, no caso, a equipe que mais se especializou com a internet foi a Marina, que ela montou uma equipe especializada. Não sei se os nossos ouvintes lembram, mas há um tempo atrás, uns anos atrás, a gente recebia telefonema de político, na época da eleição, né? Uhum. Eles ligavam uma espécie de telemarketing, né, do político. Agora não tem e-mail, né? Então acho que as pessoas já estão recebendo e-mails de vereadores, de candidato a vereador, desejando boas festas e tal, e depois, quando for na época da eleição, vai mandar o seu e-mail com a sua mensagem, né? Tem que ver se é e-mail ou se é spam, né? Essa é uma questão que também nós temos que verificar. Mas com certeza as equipes políticas já estão se especializando e a internet vai ser um veículo sim. Veja, por exemplo, Gilson, eu acho que vai ser um bom veículo que quem quiser saber a plataforma de um candidato a prefeito ou de um candidato a vereador, naquele uns 3 segundos que o candidato a vereador aparece na televisão, o máximo que você vê é o número dele e a cara dele. Não mais do que isso. Na internet não, na internet vai ter uma biografia, você vai ter foto, você pode entrar num chat, você pode combinar um horário para estar atendendo, você pode mandar um e-mail. Então, a tendência é que a internet seja até um veículo bom para o próprio político, o próprio candidato. Porque na internet que o eleitor tem mais do que os poucos segundos lá que o eleitor político aparece na televisão. Quer dizer, aqueles poucos segundos na internet vira um tempo bem maior, um tempo bem mais flexível. Já tem político indicando, já nas últimas eleições indicava, consulte o nosso site, entre no site da nossa campanha, entre no site do nosso partido, nas propagandas dos partidos políticos ao longo do ano, eles já vão indicando isso, ó, acesse, consulte mais informações no nosso site, entre no nosso blog, né, participe das nossas redes sociais. Isso já está acontecendo, né? Isso já acontece. Então, eu acho que a internet vai ser um grande instrumento de divulgação, de informação, e vai auxiliar o eleitor. É claro, como toda informação, pode ter informação ruim, pode ter informação boa, pode ter informação deturpada, pode ter calúnia, mas aí é outra discussão, é a discussão da própria internet, dos próprios veículos de comunicação.
Nós temos hoje na internet, alguns países, nos Estados Unidos, por exemplo, teve votação pela internet. Ano de eleição, ano de pesquisas, ano que o Ibope trabalha muito, O Datafolha trabalha muito, fazendo pesquisas, as prévias. A internet pode mudar um pouco também essa relação de o político ter uma forma de ter o diagnóstico de sua campanha política pela internet? Pode mudar essa importância das pesquisas?
Eu acho, Gilson, que, primeiro, vai acabar com a história de não pode divulgar pesquisa antes da hora, porque a internet a gente já sabe que tem outros meios. O voto em si, eu acho que ainda é um termômetro não muito eficiente, né? Porque, aquilo que eu falei, nem todos os eleitores estão conectados à internet, então você não tem um bom instrumento. Quer dizer, se você vê assim, um candidato vai muito bem na internet, significa que ele pode estar com um certo perfil de eleitorado. Por exemplo, ele não atinge talvez o eleitorado acima de 50 anos, só para dar um exemplo, por exemplo, por hipótese, né? Mas ele atinge muito bem o eleitorado da faixa dos 20 aos 40 anos. Então, isso é relativo. Então não dá ainda para você ter uma boa... Acho que os métodos quantitativos vão ter que evoluir no sentido de oferir. As próprias pesquisas, os institutos já estão trabalhando com isso. Quer dizer, eles têm o dado da internet como um dos componentes que faz todo o composto que dá o índice para a pesquisa, né? Mas não dá para ser ainda o dado majoritário ou um dado mais relevante. Hein? Acho que isso que é uma questão. É um dado importante, mas não vai ser o dado majoritário. Ele vai ser um dado importante, principalmente para pegar um certo perfil. Porque essa é outra questão. A gente tem que ver perfis de eleitor. Às vezes, o rádio, quem ouve o rádio, certos programas, então ele tem um certo perfil, e aí eu tenho um certo perfil de voto. Assim também vai ser a internet, né? Quer dizer, então a internet vai, nesse sentido, vai auxiliar os institutos e os políticos para verem perfis. Só para dar um exemplo do Obama, que vai ter eleição esse ano de novo nos Estados Unidos, que foi como foi na última eleição passada do Obama. A internet foi um grande instrumento para o Obama. E tanto que o perfil de eleitor do Obama era um perfil mais jovem, é um perfil mais esclarecido, em geral mais liberal lá nos Estados Unidos, né? Por oposição ao outro candidato derrotado, que era republicano e tinha um perfil mais conservador, né? E aí não usou tanto a internet. Então, isso é um pouco que a tendência, né? Quer dizer, quem usar maciçamente a internet talvez consiga um certo perfil de eleitorado, mas ele não é necessariamente majoritário, né?
Quando se fala de internet e vida pública, quando se fala de discussão da vida pública dentro da internet também, é claro que nós vamos ter aí uma cadeia, uma gama de informações complicada para quem é um internauta, para poder selecionar. Qual seria uma avaliação mais crítica, olhar mais crítico sobre as informações na internet? Porque tudo dá para se desdobrar, tudo dá para se pesquisar. Em ano político, aonde deve estar a consciência e o olhar do cidadão quando ele entra na rede mundial?
Na verdade, Gilson, outro dia eu estava discutindo com outro professor da universidade, num debate sobre esse tema. Bom, vamos voltar para a televisão. Vamos imaginar que uma televisão, um certo veículo de comunicação divulga uma informação e o outro divulga informação ao contrário. Quer dizer, então como que o cidadão, o telespectador, forma a sua opinião? Ele vai buscar uma terceira opinião, quer dizer, não dá pra, ou ele vai ver a credibilidade, a história daquela emissora, o jornalista que fez. A mesma coisa na internet, quer dizer, quem está divulgando, né? Quer dizer, quem está divulgando, quais foram as fontes, né? Quer dizer, se você entra em certos sites, a pessoa não dá a fonte. Agora, no outro site, não, dá uma fonte, dá uma documentação, então você tem como comprovar. Quer dizer, isso é a tendência de um público cada vez mais esclarecido. Quer dizer, então a internet tem essa tendência. É óbvio que nem sempre política não é só razão, né? Tem que tomar cuidado, a política tem um grande quê de paixão, de sentimento, desde a eleição do presidente Lula, várias pesquisas têm mostrado isso, né? Como que não dá para trabalhar com política, pelo menos no Brasil, somente com um aspecto racional, né? Há um aspecto do sentimento que tem que se levar em conta. E assim como no time de futebol, vamos imaginar que você entra no site do seu time, né? Quer dizer, você, mesmo que não concorde, acredita que é o melhor time, que tem mais torcida, etc, etc. Bom, assim também vai ser a política. Quer dizer, então, aqueles que quiserem se alimentar de paixão, eu não confio nessa informação, isso é mentira, estão falando mentira do meu candidato, não é nada disso, ou não é isso mesmo, ele é espetacular, ele fez tudo mesmo. Então isso vai ter muito. Mas em geral, a grande maioria dos eleitores, ocorre, as pesquisas mostradas, a exaustão, ele tende a conferir, a ponderar melhor a existência de segundos turnos, particularmente no Brasil. O segundo turno da eleição presidencial em 2006 e 2010 foi fato de que as pessoas queriam ouvir mais o debate. Quer dizer, o fato de obrigar o presidente Lula a fazer um segundo turno com o candidato Alckmin foi porque queria ver um debate, queria pensar melhor, queria entender melhor. A mesma coisa no segundo turno agora da última eleição presidencial, quer dizer, a candidata Dilma e o candidato Serra, foi porque queriam esclarecer melhor alguns pontos. Então isso mostra um eleitor que quer mais informação, que mesmo quando olha informação pensa. Isso vem principalmente, Gilson, do eleitorado feminino. A mulher, as eleitoras, elas querem uma opinião, uma segunda opinião, elas querem ponderar melhor. O eleitor masculino, ele decide mais rápido, né? O homem decide mais rápido. A eleitora, ela pondera melhor, ela pensa, ela deixa tempo para decidir um pouco depois, e o segundo turno é sempre a chave dela, né? Então, eu acho que esse mundo da internet tem tudo esses vícios, quem sabe que tem, mas vai ter essa chance também, quer dizer, as pessoas olham com o pé atrás, não vão ceder ao primeiro impulso, né?
Professor José Antônio Martins, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço o convite, Gilson. Boa tarde.
Conversei com o doutor em filosofia, professor da Universidade Estadual de Maringá, José Antônio Martins. Falamos sobre a internet, uso político da internet. Este é um ano de eleição e ela deve ser usada com intensidade. Mas ainda, segundo o professor, a grande maioria dos brasileiros não tem a internet como instrumento. Deve crescer ao longo do tempo e o uso da internet tem seus vícios, seus problemas. Mas, com certeza, será um canal importante de informação em 2012.